It's alright. Hush. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Terror e Make. Nesse quadro, eu leio histórias de terror que meus inscritos me mandaram. E é isso, vamos começar então. Mason. Era um dia escuro e chuvoso de fevereiro, quando fui atingido por uma pequena picape vermelha. 15 de fevereiro. Me disseram que voei 4 metros antes de bater com a cabeça no chão. Aparentemente o motorista não me viu atravessando. Eu não me lembro de nada desse dia. Por 4 semanas eu dormi, em um coma que muitos temiam que eu não saísse. Fui colocada em uma ala para crianças e adolescentes com ferimentos graves ou doenças. Meu colega de quarto era um garoto chamado Mason. Eu nunca descobri seu sobrenome. Nesse tempo pelo qual eu dormi, ele foi descobrindo várias coisas sobre mim, pelos meus vários visitantes. Minha cor favorita, que tipo de música eu gostava, e outras coisas aleatórias. No dia em que acordei, fui regado de amor e atenção de minha família. Levei quase uma hora para notar a presença daquele garoto deitado na cama ao lado da minha. Ele me deu um sorriso torto e silenciosamente voltou ao livro que estava lendo. Uma hora ou outra eu fui deixada em paz, e depois de 20 minutos sozinho com Mason, pensando, eu falei e perguntei seu nome. Sua voz era suave e baixa, e nunca deixou de me arrepiar. Passamos o resto da noite brincando de perguntas e nos conhecendo. Eventualmente, meu médico iria quebrar nossa diversão e falar sobre os meus ferimentos e sobre como o processo de recuperação seria. Ele me disse que quando fui atingido, não só tive uma feia concussão, mas minhas pernas também haviam quebrado na minha não tão graciosa aterrissagem. Disseram que eu tinha 60% de chance de andar de novo. Nós ficamos próximos instantaneamente. As enfermeiras riam e diziam que parecíamos um casal de idosos empacotados na cama assistindo qualquer novela que estivesse passando na TV. Mason dava seu sorriso de sempre, enquanto eu ficava vermelho e colocava meu rosto no seu peito. Nós dois tivemos nossos dias bons e ruins. Num dia particularmente difícil de tratamento para ele, nós deitamos com ele tremendo em meus braços. Nunca vou esquecer dos soluços suaves ou o nó na boca do meu estômago. Eu finalmente tomei coragem e perguntei a pergunta de $1 milhão. Ele tinha doença de Hodgkin. Acho que nenhum de nós dormiu naquela noite. Conforme minhas pernas iam passando do gesso para as muletas, a quimioterapia de Mason começou. No entanto, sem hesitar, quando eu voltava frustrado ou em lágrimas depois de uma sessão de terapia difícil, ele estava lá para me confortar, com suas palavras calmantes e reprises de I Love Lucy. Nas próximas semanas, a quimioterapia começou a cobrar seu preço. Seus cachos castanhos afinaram a quase nada. Círculos escuros tomaram lugar permanente embaixo de seus olhos. E sua pele se tornou branca como a neve. Conforme minhas pernas ficavam mais fortes, o dia em que seria liberado não parecia mais um dia se esperar. O dia em que decidimos raspar sua cabeça foi um dia que quebrei. Eu disse a ele que faria qualquer coisa, doaria sangue, medula óssea, qualquer coisa para ele ficar melhor mais rápido. Mas ele apenas me deu o sorriso que me fez derreter e enxugar minhas lágrimas. 60%. Mason tinha 60% de chance de vencer seus demônios. O mesmo que eu. Em 12 de maio, eu fui oficialmente liberado do quarto 104. Eu andaria mancando pelo resto da vida. Todo dia, eu visitava Mason. Todas as vezes que ia embora, tirava uma foto nossa juntos. Nos próximos meses, podia comparar a primeira foto com a última e ver como ele estava se deteriorando. Era de partir o coração. Em 17 de agosto, foi a primeira vez que o perdi. Pela noite, uma febre forte parou seu coração por 4 minutos e meio. Foram os piores momentos da minha vida. Sentei do lado de fora de seu quarto em uma desconfortável cadeira de plástico, vendo as enfermeiras que eu conhecia muito bem correndo para cima e para baixo, tentando salvar sua frágil vida. Eu não saí do seu lado até que ele apertou minha mão, piscou e me disse para ir para casa tomar um banho. Depois disso, eu jurei nunca deixá-lo me deixar sozinho de novo. Eu acho que as chances não estavam a favor de Mason, porque na época de Ação de Graças, ele era quase um esqueleto, mas eu não ligava. Ele me disse naquela noite que aceitava o fato de seu tempo estar acabando e que ele iria esperar por mim no outro lado. Eu implorei para ele não ir, mas ele apenas balançou a cabeça levemente e fez pequenos círculos nas minhas costas com sua mão. Ele não iria sobreviver para ver o Natal. Isso foi há 2 meses. Não aguentando mais vê-lo ligado a todo tipo de máquinas, nós decidimos fugir durante a noite. Eu o arrumei e fomos embora no carro da minha mãe, até chegarmos em uma velha cabana, onde minha família passava os feriados. Mason e eu não podíamos estar mais felizes. Eu não ligo de estar no noticiário todas as noites, ou que todos os policiais do estado estejam me procurando. Tudo que quero é ficar com o Mason para sempre. Mesmo que sua carne esteja cheia de larvas e sua pele esteja começando a cair de seus ossos. Nem que o cheiro de seu cadáver apodrecendo nunca saia da minha pele. Seus lábios ainda estão quentes de noite e ele sussurra doces segredos no meu ouvido antes de dormirmos. Ninguém, nem a polícia, nem os médicos vão nos separar. Eu estarei pronto para eles quando eles vierem. Eu fiz questão de pegar o bisturi mais afiado que pude achar quando saímos do hospital. Mas até lá, vou me deitar nos braços de Mason. Ou pelo menos, no que acho que antes foram seus fortes braços. E vamos conversar a noite toda, até que ele me leve. Vamos ficar juntos pra sempre. Amigo dos amigos. Tomás se reúne com velhos amigos para matar a saudade. Era a véspera do Natal, e eles estavam contando histórias de terror ao lado da fogueira. Após um deles contar uma história, Tomás diz ter uma história para contar. A história não é minha, mas conheço muito bem quem contou, e confio nessa pessoa, ele diz. Essa história começa quase 50 anos atrás. Anne era uma mulher forte e muito bela. Ela tinha um amigo e uma amiga. O amigo era Charles, e a amiga, Eleanor. Anne achou que por coisas em comum, como experiências paranormais, eles dois poderiam ser um casal, mas aos poucos, Anne e Charles foram se apaixonando. E depois de um tempo, Anne disse a Eleanor que os dois estavam num relacionamento. Anne e Charles estavam realmente apaixonados, e Anne estava grávida. Depois de quase um ano de namoro, os dois começaram a morar juntos. Mas na noite de uma sexta-feira, Anne receberia então uma ligação que mudaria a vida dos dois. Era o irmão de Eleanor informando sua morte. A amiga de Anne havia sofrido um acidente de carro e morreu na ida para o hospital. Desde aquela noite, Charles seria então assombrado pelo espírito de Eleanor. Talvez aquilo não fosse ela. Talvez fosse a culpa por não ter dado a chance de conhecê-la. Ele a via todas as vezes ao lado de Anne, atrás da porta, nos cantos escuros da casa, ou até mesmo atrás dele no espelho. A culpa o dominava. Charles nunca teve coragem de contar a ninguém sobre o que via, nem mesmo a Anne. Mas o pior aconteceu em uma noite, em que os dois foram dormir, mas Charles teve uma terrível paralisia do sono. Anne acordou e percebeu o que estava acontecendo, então foi buscar um copo d'água para ele. Ao chegar no quarto de novo, Eleanor saiu de um canto escuro do quarto e ficou ao lado de Anne. Quando tocou nela, Anne caiu morta. Charles foi obrigado a assistir tudo, sem poder se mexer, sem poder fazer nada. Anne havia tido uma parada cardíaca. Mas para Charles, foi Eleanor. Sempre foi Eleanor. O pobre homem mergulhou na bebida e nos jogos de azar. Ele se sentia destruído pela culpa e tristeza. Charles morreu aos 67 anos, num acidente. Do mesmo jeito que Eleanor há anos atrás. Os boatos eram que Eleanor havia levado para então um vazio eterno. O que acharam? Perguntou Thomas. Surpreendente, mas o que houve com o filho deles? Perguntou Lee. Então Thomas disse, o filho deles acabou de contar a triste história de seus pais. Faz 5 horas que assisto meu irmãozinho na TV. Eu sempre dividi um quarto com meu irmão mais novo, mas desde que minha avó morreu, há quase 2 semanas atrás, o antigo quarto dela passou a ser meu, e depois de muito tempo, pude ter um pouco de privacidade. É realmente muito chato ter que dividir o quarto com alguém. Não me entenda mal, eu amava minha avó e fiquei muito triste com a sua morte, mas estava feliz por agora ter um quarto só pra mim. Todos os pertences que eram da vovó, retirei do cômodo e guardei tudo no porão, exceto uma antiga televisão. Eu não queria que nenhum pertence da vovó ficasse no meu novo quarto. Isso me faria ter recordações dela, e eu iria acabar ficando triste novamente. Questões à parte, acabei decidindo ficar com a TV. Embora seja um eletrônico antigo, sem muitos aparatos tecnológicos, seria legal poder assistir um pouco de TV no meu próprio quarto. Faz 2 dias desde que comecei a arrumar tudo, no que agora seria minha fortaleza. Pintei as paredes, montei minha cama, meu guarda-roupa e deixei tudo do jeito que eu queria. Depois de um longo dia de empenho e trabalho duro, estava exausto. Fui jantar, tomei banho e logo depois caí na cama. Alguns minutos se passaram e eu não consegui dormir. Logo fiquei entediado e como não havia nada para fazer naquela noite, resolvi assistir um pouco de TV. A velha televisão não possuía controle remoto, então eu teria que levantar e fazer tudo manualmente. Passei alguns minutos procurando algum canal sintonizado, mas tudo que consegui encontrar foi estática. Era estranho, a vovó passava a maior parte do dia vendo novelas, documentários de animais e programas de culinária. Mas agora nem esses canais estavam funcionando. Então desliguei a TV e voltei para a cama. Enquanto olhava para o teto, esperando o sono chegar, eu senti estranha sensação de estar sendo observado por alguém ou alguma coisa de dentro da TV, mas não me importei, achei que era apenas coisa da minha cabeça. Alguns minutos se passaram e eu logo adormeci. No dia seguinte, resolvi verificar o aparelho. Tudo parecia em ordem, antena, os cabos, nada parecia fora do lugar. Liguei a TV para fazer alguns testes, procurei por canais novamente, mas não obtive nenhum resultado. Então, desliguei a televisão e fui cuidar do meu irmãozinho. Hoje mais cedo, nossos pais saíram em viagem para tentar esquecer um pouco a morte da vovó, e desde então sou responsável por ele. A perda de um familiar é sempre muito difícil, e a mamãe foi a que mais ficou abalada com o acontecimento, já que a vovó era a mãe dela. O dia se passou lentamente como de costume. Hoje, eu estava indo para a cama um pouco mais tarde por causa das tarefas domésticas, que agora eu tinha que fazer. Tomei um banho e jantei. Coloquei meu irmãozinho para dormir e logo após fui para o meu quarto e desabei na cama. Deitado, encarei a TV por alguns segundos. Não pensei em me levantar para ligá-la. Era provável que ela não funcionasse de novo. Ao invés disso, gastei o tempo olhando algumas mensagens do meu celular. E logo depois adormeci. Em algum momento da noite, a TV se ligou sozinha, em seu volume máximo. Era a primeira vez que isso teria acontecido. Acordei assustado e atordoado, sem saber o que estava acontecendo. Peguei meu celular para ver as horas e vi que eram 3:33 da manhã. Olhei para a televisão e a tela estava totalmente escura. Me levantei e cheguei mais perto. Pude ver que o canal sintonizado era o 666. Não sou do tipo de pessoa supersticiosa. Apenas pensei que fosse algum tipo de defeito, já que o aparelho era antigo e velho. Pressionei o botão power off e a televisão desligou. Então voltei para a cama, e como estava com muito sono, retornei a dormir rapidamente. O dia amanheceu, e eu não sabia se o que aconteceu durante a madrugada foi real ou apenas um sonho. Não pensei muito no assunto, já que agora tenho muita coisa para resolver e não poderia perder tempo. Parece ser um comportamento padrão dos irmãos mais novos gostar de bisbilhotar as coisas dos irmãos mais velhos. E por causa disso, sempre que eu saía do meu quarto, trancava a porta. Pode parecer exagero, mas pra mim, meu quarto era como meu troféu, e eu gostava de tudo bem arrumado. Mas um dia se passou e a noite chegou. E com tantos deveres domésticos que eu havia feito, eu estava exausto. Fui colocar meu irmão pra dormir em sua cama. Hoje, mais cedo, na hora do jantar, ele me perguntou sobre a vovó. Respondi que ela estava em um lugar melhor e que ela não poderia mais ficar com a gente. A vovó e o Júnior eram bastante próximos e eu sabia que uma hora ou outra ele ia fazer esse tipo de pergunta. Esperei algum tempo até o Júnior dormir e logo em seguida desci as escadas em direção ao meu quarto. Tudo que eu queria era dormir um pouco e logo que coloquei minha cabeça sobre o travesseiro, dormi incrivelmente rápido. Mais uma vez na madrugada, a TV se liga sozinha. E dessa vez confesso que senti um pouco de medo. O canal sintonizado ainda era o 666, e a tela era a mesma escura de antes. Só que dessa vez foi diferente. Ao invés de barulhos de estática, eu ouvi sussurros e gritos, como se muitas pessoas estivessem sofrendo juntas. Eu me levantei e, embora estivesse tremendo de medo, tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que era só algum tipo de filme que estava sendo transmitido naquele momento. Mas como a TV estava com defeito, eu não conseguia ver as imagens, apenas ouvi o som. Rapidamente puxei o fio da tomada e a televisão se apagou. Ainda trêmulo, voltei para minha cama e sentei-me na beirada. Foi quando a TV, mesmo estando fora da tomada, se ligou novamente. E eu juro que vi uma mão com grandes garras negras sair da tela, como se fosse algum tipo de efeito 3D. A mão em questão parecia gesticular em minha direção, realizando um gesto que me chamava. Coloquei meu cobertor sobre minha cabeça e fechei meus olhos com muita força, esperando acordar de um pesadelo. Passaram-se alguns segundos e o barulho dos sussurros e gritos pareciam ter sido cessados. Então tirei o cobertor da minha cabeça e vi que a TV estava desligada. Fui até o guarda-roupa para pegar um velho lençol de cama desgastado por traças. Joguei o lençol sobre o velho televisor e voltei para minha cama em pânico. Não consegui dormir o resto da noite. No dia seguinte, eu havia decidido que iria me livrar da velha televisão, mas nem tudo sai como planejado. Tentei levantar, puxar, empurrar, e por mais que eu tentasse, a TV não se movia, nem por um centímetro. Era como se estivesse colada no chão, ou pesasse uma tonelada. Depois de muitas tentativas, a única coisa que eu poderia fazer era deixá-la no lugar de sempre, e joguei o velho lençol por cima novamente. Pensei que talvez pelo fato do aparelho ser antigo, aquele poderia ser o peso normal. Mas não sei, talvez meu cérebro só estivesse tentando criar algo para acreditar. Mesmo assim, saí do meu quarto naquele momento intrigado. Fui cuidar do Júnior como já era de costume. Hoje ele acabou sofrendo um acidente. Por um descuido, ele tropeçou e rolou a escada abaixo. Ele chorou bastante e ficou com vários hematomas pelo corpo. Então eu tive que dar maior atenção a ele. O dia escureceu e Júnior ainda estava com cara de choro, perguntando por nossos pais, que foram viajar, e sobre a vovó, que havia falecido. Fiquei com tamanha dó de seu estado. Então, antes que fôssemos nos preparar para dormir, resolvi mostrar ao Júnior como havia ficado meu novo quarto, e também permiti que ele visse alguns dos meus quadrinhos de super-heróis. Deixei ele sobre minha cama, e ele folheava as revistas em quadrinhos freneticamente. Ele estava se divertindo tanto que pareceu ter esquecido a dor e os machucados. Saí do quarto e fui para a cozinha para preparar um grande prato de panquecas para o jantar. Meu irmão e eu adorávamos. Enquanto eu cozinhava, Júnior parecia estar se empolgando bastante com os quadrinhos. Ele gritava para mim lá na cozinha coisas como: "Nossa, o Capitão América é incrível!" Ele estava realmente se divertindo, e logo fiquei feliz por ele. Toda criança passa por uma fase de descobertas, e parece ficar curiosa com qualquer coisa. Tudo estava indo bem naquela noite. Eu estava quase terminando de preparar as panquecas, e logo chamaria o Júnior para jantar. Até o momento em que ele gritou algo que não tinha nenhuma ligação com as revistas em quadrinhos. Algo sinistro que soou como: "Eu consigo ouvir a vovó na televisão!" Rapidamente eu lembrei do que eu havia passado durante a madrugada. Larguei tudo o que estava fazendo na cozinha e corri em direção ao meu quarto, onde eu havia deixado. E quando estava na metade do caminho, ouvi um grito do meu irmãozinho. Seu grito havia sido cortado no meio por alguma razão. Cheguei no quarto ofegante, e Júnior parecia que não estava mais lá. Notei o lençol que cobria a TV jogado pelo chão, junto com uma das minhas revistas em quadrinho. Olhei debaixo da cama e dentro do guarda-roupa, esperando encontrá-lo, mas não obtive nenhum resultado. Então eu falei: "Pode aparecer, Júnior. Você ganhou." Nessa hora, a televisão se ligou sozinha novamente, e eu não acreditei no que estava vendo. Esfreguei meus olhos, acreditando que aquilo não era real. Me aproximei e tive certeza. Era ele. Meu irmãozinho Júnior, de alguma forma, estava dentro da televisão, preso como um pequeno hamster em uma gaiola. Já se passaram 5 horas desde que encontrei dessa forma. Ele não para de chorar e falar que alguém o puxou para dentro da televisão. Não sei o que fazer para retirá-lo de lá. A única coisa que fiz nas últimas horas foi assistir meu irmãozinho preso na TV. O último quadro de Dante. A mente do ser humano é algo incrível. Dá para entender porque os psiquiatras, psicólogos e neurologistas gostam tanto de estudar a mente, o cérebro e o humano. Órgão esse que é o principal motivo de existirmos. Ele nos mantém vivos com seus comandos. Ele nos dá consciência, nos permite pensar, até mesmo criar. Mas o cérebro não é perfeito. Muitas vezes, ele vem com defeito, ou acaba se degradando com o decorrer do tempo. Dizem que artistas tendem a ser mais depressivos, ou até mesmo, na minha opinião, chegar à perda da sanidade. Artistas acabam vendo o mundo de uma forma que ninguém mais vê, e poucos entendem sua visão. Por isso, existem os museus, os livros. Estas exibições servem para tentarmos compreender sua visão de mundo, que pode ser clara ou disfarçada de um romance. Ou uma fantasia muito louca de sua cabeça. Os que têm as criações mais estranhas ou fora da caixinha são os melhores. Mas ninguém sabe como esse artista chegou a esse resultado. Como foi o percurso todo? Hoje iremos conhecer a história de um pintor que perdeu a cabeça para chegar na perfeição, que ele mesmo denominou que sua obra de arte era. E esse pintor se chama Dante. Dante era famoso por seus quadros aterrorizantes e psicodélicos. Seus traços eram precisos. Sua arte muitas das vezes era grotesca e desconfortável aos olhos de muitos. Mas era exatamente isso que era o trabalho dele: trazer desconforto com coisas reais. Ele começou fazendo um quadro que era uma espécie de alusão ao assassinato que ocorreu em sua cidade, que em apenas uma pintura resumia bastante a história do terrível assassinato de uma jovem que morreu asfixiada pelo ex-namorado, que, cego de ódio e ciúmes, acabou com a vida da jovem. No seu quadro, ele conseguiu demonstrar como o ciúmes transforma a pessoa em um monstro e a cara de assustada da vítima, já sem vida, com marcas de mão no pescoço e lágrimas em seu rosto. No começo, Dante foi muito criticado como insensível pelas pessoas, mas outras conseguiam entender a crítica que ele trazia consigo e passaram a adorá-lo. E assim nasceu um dos pintores de terror mais famosos que existem. Ele estava feliz, realizado, mas para a mídia nunca era o suficiente. Seus quadros foram denominados repetitivos nos últimos anos. O público queria algo novo, mais grotesco e psicodélico. Não ligavam mais para a crítica e os traços, e sim no quão absurdo poderia ser sua mente. Dante não sabia mais o que fazer, Estava frustrado, cansado, quadros após quadros e não conseguia chegar a lugar nenhum. Queimou todos, pensava consigo mesmo. Como assim eles não acham um assassinato algo grotesco? O que mais eles querem de mim? O que preciso fazer para ser lembrado? Então chegou a época mais macabra do ano, o Halloween. Época dos fantasmas e das bruxas. Pela janela de sua sala de pinturas, viu uns jovens fantasiados, aparentemente indo para uma festa. Um deles estava vestido de diabinho. Então teve um estalo em sua mente como uma lâmpada acesa e disse: como não pensei nisso? O que poderia ser mais aterrorizante que o encontro do homem com o diabo? Brilhante, brilhante. Então começou os rascunhos. Nenhum deles serviam. E Dante estava com pressa. Queria terminar antes do Halloween. Mas era tão difícil trazer verdade a algo tão fantasioso. Ele não acreditava em nada disso, mas acreditava nos assassinos, em pessoas ruins. Era mais difícil trazer verdade a algo que ele mesmo não acreditava. Pensou em desistir. Chega, que ideia mais tola. Como vou trazer uma experiência verídica em algo que nem mesmo existe? Jogou seus pincéis sobre a mesa e foi se deitar, pois estava cansado. O que Dante não esperava era que o próprio anticristo escutava pelas espreitas, e seu ego foi ferido ao ouvir que ele não existe, e disse: quem esse miserável pensa que é? Acaba de cometer um grande erro, pequeno Dante. Você quer algo verídico? Pois então te darei um presente direto do inferno. Você vai adorar tanto que irá perder a cabeça. O tinhoso voltou à escuridão, à espera de um momento para aparecer. Dante acorda ofegante. Teve um pesadelo naquela noite. Se sentiu muito estranho, já que enquanto sonhava, se sentia observado. Infelizmente, não conseguiu dormir depois. Não parava de pensar no pesadelo que tivera. No sonho que ele entrava em um lugar escuro. Aparentava ser uma floresta, mas não tinha certeza. Seguia em frente no caminho, mas escutava barulhos no percurso. Cascos, som de animais assustados, principalmente de cabras. Um arrepio subiu na sua nuca enquanto caminhava para o desconhecido. Sentia-se seguido e olhava para trás o tempo todo. Sentia que chegava perto de algo, e quanto mais perto chegava, mais o seu pescoço doía. Grunhiu de dor, até que chegou e ficou de frente com algo. Ou melhor, uma pessoa. Mas tinha algo de errado. Quando o corpo virou e chegou mais perto, deu para ver que estava sem a cabeça. E no lugar onde devia estar sua cabeça saíam moscas e larvas. E então acordou. Perplexo com o que aconteceu, ele começou a fazer um rascunho. E assim pintou exatamente o que viu naquela noite. E enquanto pintava, se sentia observado. Até mesmo suspiros em sua nuca podia sentir. Não dormiu o resto da noite. Porém, pintava feito louco. Era como se necessitasse colocar em tela aquilo que aconteceu. Deixar sair de sua mente. Nunca havia feito um quadro tão rápido. E foi assim pelo decorrer do mês de outubro. Entendam uma coisa. O diabo não chega e faz o que promete. Ele faz a cabeça da pessoa enfraquecer antes. Isso lhe dá poder. Ele testa a sanidade da pessoa até o limite dela. Assombra e a faz enlouquecer. E assim aconteceu com Dante. Ele se sentia cada vez mais observado e com menos espaço pessoal. E não sabia o que seria. Talvez esteja louco. Tinha alucinações o tempo todo. E todos os seus pesadelos terminavam do mesmo jeito. Mesmo começando de forma diferente, sempre acabava com alguém tendo a cabeça decepada. Bom, na verdade, parecia ser a mesma pessoa. Mas era difícil dizer sem ver o rosto. Estava perdendo a cabeça. Não dormia, mal comia, estava ficando irreconhecível. Tentava se dopar para dormir, mas nunca conseguia direito. Sempre acordava com um pesadelo. O que lhe restava era pintar. Pintar todas as coisas absurdas que via e sonhava. Até que no dia 30 de outubro, acontece algo. O diabo sai das espreitas e finalmente olha a face de Dante de perto. Dante estava paralisado e perguntava quem era tal figura e como entrou em sua casa. Com um sorriso extremamente largo e satisfeito, ele respondeu: não era você que queria fazer um quadro de mim? Dante ficou confuso. Quem era aquele homem charmoso e alto que nunca viu em sua vida? Até que teve um estalo. Agora sim, faz todo sentido. Esse homem charmoso e bem vestido, mas com uma aura maligna e perversa, era ele que Dante tanto duvidava de sua existência. O próprio Lúcifer. O diabo em pessoa olhava em seu rosto decadente. Então tudo fez mais sentido. O porquê ele estava passando por tudo isso. Era um castigo por ter ferido o ego frágil do diabo. Por ter negado sua existência. Existência essa que era tão clara quanto os quadros que pintava. Não vai dizer nada, Dante? É assim que você trata os seus modelos? O tinhoso dizia calmo e até mesmo debochado. Dante não tinha uma reação. Se sentia burro e perplexo. Seu peito comprimia com um ar, que era tão pesado que sentia que dava para cortar com uma tesoura. A presença maligna desse ser era absurda. Duvidastes da minha presença, certo? E agora? Sou irreal pra você? Sou fantasioso? Abri os braços dando uma voltinha no mesmo lugar. Sabe, eu gosto muito de vocês artistas. De todos os tipos. Vocês parecem secretamente amar o lado sombrio das coisas. Em geral, até mesmo em religiões. Você nem imagina quantos quadros tem sobre o inferno. E nem quantos livros e filmes mencionam ele. Vocês têm uma visão tão incrível de tudo, vocês são surpreendentes, mas também têm uma arrogância enorme. Acho que se não acreditam em algo, ela não existe. Ou que a visão de vocês é a única que vale. Claro que nem todos são assim, mas aquela minoria é insuportável. Aonde já se viu negar minha presença? Presença essa que vocês adoram tanto que vão fazer suas obras de arte malignas e assombrosas. Quem você acha que sussurrou no ouvido do homem que matou a garota no qual você fez o primeiro quadro? O diabo andava fuçando as coisas do cômodo. Então, foi você? Dante aumentou a voz, fazendo Lúcifer virar pra ele. Eu? Não. Eu sei que eu sou a representação e a encarnação de tudo que é ruim no mundo, mas vocês humanos fazem o que querem. Eu não obriguei ele a matar ela. Apenas o fiz refletir. A culpa não é minha se ele perde a cabeça tão fácil. Não é à toa que está preso. Se fosse esperto e controlado, não estaria lá. Dante fez uma cara confusa e questiona. Então, você só está aqui para testar a gente? Testar a nossa mente? Não. Eu só estou aqui para mostrar que a obra perfeita de Deus é falha. Que ele falhou. E adoro ver o quão vocês podem ser maldosos. E olha que eu nem estou em todos os lugares. Vocês fazem tudo isso sozinhos. Eu só estou lá, vendo. Ou piorando tudo. Mas, na maioria das vezes, quem começa são vocês. Então, o que fiz de ruim para você estar aqui piorando tudo? Você, pequeno Dante, foi o escolhido. Escolhido? Dante franziu a testa, confuso. Sim, você não queria um quadro sobre isso? O encontro do homem com Satã? Captar a essência disso? E se tornar algo verídico e não fantasioso? Após escutar você duvidando de mim, eu achei melhor fazer você enlouquecer o máximo, para depois chegar à próxima fase. Ele segura os ombros de Dante, que permanecia com os olhos arregalados. Que próxima fase? Perguntou relutante. Nunca se perguntou o que acontece com quem desafia o diabo? Aposto que não. Você nem acreditava. Então vai ser exatamente isso que vai acontecer com você, Dante. Seus olhos começaram a ficar vermelhos, enquanto olhava fundo nos olhos de Dante, que arregala os olhos mais ainda e recua um pouco. Mas o tinhoso o segura perto de si e o olha no fundo da alma. Começa a revirar os olhos e sorri largamente. Seu rosto começa a murchar, como se perdesse a vida. Dante começa a ver todas as almas condenadas nos olhos do diabo. Todos os gritos, os mais diversos tipos de tortura que podia imaginar. E logo depois, vê seu próprio corpo queimando em fogo eterno. Você foi escolhido, Dante, para ter um dos meus piores castigos. Se não for, o pior. O diabo começa a gargalhar alto, como se ouvisse uma piada muito boa. Você vai ver tudo o que eu quero. Vai pintar tudo isso e vai enlouquecer até perder a cabeça com tudo isso. Mas no fim, irá valer a pena. Você será reconhecido pelo seu sacrifício. Mas é uma pena que não estará vivo para ver. O pior castigo do homem é a loucura. A falta de sanidade. Lúcifer quebrou o contato visual com Dante e voltou ao normal. Porém, Dante se encontrava pior do que antes. Estava pálido, suado e paralisado, com pavor em seu rosto. Mas não durou muito tempo. Começou a se arrastar para trás, enquanto gritava feito louco e arranhava sua própria pele. O diabo deu um sorriso ladino. Feliz Halloween, Dante. Foi a última coisa que disse antes de ir embora. Dante ficou uns minutos meio paralisado, se arranhando, mas logo levantou. E como uma máquina, pintou e pintou tudo o que viu naqueles malditos olhos, as torturas e até seu próprio corpo. Fez um enorme quadro, com um olho vermelho enorme, sombrio e perverso, o tipo de olho que só quem olhou nos olhos do diabo saberia fazer. Aqueles olhos não saíam de sua cabeça, os detalhes sombrios dele. E enfim, criou um quadro e tentava resumir tudo que viu. Um quadro que, se olhado de perto, era o mais perturbador que poderia existir. E que, se olhasse tempo demais, poderia enlouquecer. Assim como Dante, assim que terminou de pintar, teve um momento de consciência e ligou a câmera. Começou a se gravar e disse: nunca duvide da existência do mal. Ele espreita em todos os lugares. Ele nos faz perder a razão, nos faz perder a cabeça, tomar decisões erradas. E principalmente, não duvide da existência do diabo. Ao fazer isso, me encontro em looping infernal de alucinações e torturas psicológicas. Não irei durar muito mais tempo. Estou louco. Não consigo parar de pensar naqueles gritos, naquelas almas. Sei que serei uma delas em breve, Então deixo o meu aviso. Não chegue perto dele, o evite ao máximo. Escute meus conselhos ou será tarde demais. No momento em que o desafiei, inconscientemente me tornei condenado. Não tenho salvação, mas talvez você tenha. Ao terminar o que disse, sem ao menos desligar a câmera, ele foi na gaveta de uma de suas mesas e viu uma faca, daquelas que parece uma serra. Pôs-se ao meio da sala e começou a serrar seu pescoço. O sangue escorrendo e o barulho da serra cortando a carne eram as únicas coisas que se ouvia. Ele não percebeu, mas o diabo estava lá. Ele esperou dias por esse momento, que até fez algo para durar mais. Fez com que Dante aguentasse em pé, até sua cabeça estar praticamente fora do corpo. Ficou apenas um pedaço preso, que segurava a cabeça que quase caía. Foi aí que o corpo de Dante caiu, em meio aos seus quadros e ao sangue espalhado. Lúcifer deu um último sorriso. Agora sim, você é um grande artista, pequeno Dante. Quem nunca perdeu a cabeça fazendo arte? E logo foi embora dali. Dias depois, o corpo de Dante foi encontrado em sua sala de pintura, com moscas saindo da ferida de seu pescoço, larvas comendo sua carne. A imprensa ficou em choque com o que descobriu. O vídeo viralizou. Há boatos de que algumas pessoas, após verem o vídeo, ficaram perturbadas, tendo que fazer terapia. Outras tentaram tirar suas próprias vidas. Mas, de fato, ele foi conhecido como um dos maiores artistas do século. Foi reconhecido pelo seu trabalho, e seu quadro foi exibido por um tempo em um museu publicamente. Mas logo foi tirado e colocado em uma sala particular, para apenas aqueles que tinham muito dinheiro conseguirem ver. Caso quisessem se arriscar, já que após ver o quadro, pessoas tiraram a própria vida da mesma forma que Dante, e gravam explicando que ao olharem para o quadro, ficaram loucos. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram suas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você gostou e quer mais coisas assim, é só dar uma procuradinha no meu canal lá no YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!